Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Hoje é terça-feira, Mundiocas, comigo, Marcelo Castilho, e também com a Melina Saad. Dia de terça-feira, a gente sabe que é para falar de América Latina. Melina, R$2 ou um presente misterioso?
Tinha até um programa de televisão que falava sobre isso.
Mas o assunto hoje é sério.
Nesse caso, R$2 ou você coloca uma base militar na porta da sua casa. Isso já foi motivo de guerra, né, Marcelo?
Exatamente. O assunto hoje é falar por que que Javier Milei está abrindo os braços para os Estados Unidos, que estão querendo colocar uma unidade dos engenheiros do exército americano bem na bacia hidrográfica dos rios Paraguai e Paraná.
Marcelo, eu sei que tem gente que nem tranca a casa, mas eu não daria a chave da minha casa para outra pessoa, não abriria a mão da minha soberania de maneira nenhuma, nem na minha casa em nível pessoal e nem se eu fosse uma chefe de Estado.
O que que isso pode provocar no futuro? É esse o tema de hoje aqui no Mundial. Vamos chamar o nosso primeiro convidado.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Ricardo Leães, professor e pesquisador de relações internacionais. Seja muito bem-vindo ao Mundioca. Tudo bom?
Tudo certo, Melina, e contigo?
Tudo ótimo.
Professor Ricardo, a gente começa essa nossa conversa com uma dúvida, assim. Qual foi o intuito do Milei ao aceitar esse acordo com os Estados Unidos? A Argentina está ganhando o quê?
Pois então, Marcelo, a grande questão que a gente tem que colocar é que esse acordo que o Milei acabou de estabelecer com os Estados Unidos, em primeiro lugar, ele é um memorando de entendimento. E eu quero frisar esse ponto, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre esses acordos, às vezes esses acordos não necessariamente vão ter os desdobramentos que a gente imagina que eles possam vir a ter. E um memorando de entendimento na relação entre dois países costuma ser apenas a primeira etapa de um acordo. Normalmente é algo que pode ser feito, ser realizado diretamente entre chefe de Estado, mas é apenas a primeira etapa, como se fosse um protocolo de intenções, que precisa ainda dar lugar a um acordo mais robusto, que em geral tem que ser assinado e ratificado pelo Congresso Nacional desses países. Então, mesmo que isso seja um tema de preocupação, que a gente vai abordar nesse podcast, eu reitero que a gente ainda tem que ter uma cautela em relação à viabilidade desse projeto efetivamente ter os desdobramentos que a gente pode imaginar. Em relação ao que a Argentina imagina com isso, me parece claramente que tem uma visão fortemente ideológica do governo Milei, já sinalizada durante a sua campanha eleitoral, de alinhamento com o Ocidente. E um dos temas que a gente sabe que preocupa a extrema-direita ao redor do mundo é o avanço da presença chinesa em várias regiões, em termos econômicos, em termos comerciais. A gente sabe que os chineses, cada vez mais, eles têm conseguido contratos para obter a exploração de portos ao redor do mundo, aqui mesmo na América Latina, já tivemos alguns deles, e é sem interesse dos Estados Unidos evitar que esse processo siga avançando. Então, me parece que a intenção do Milei é, de alguma forma, se aproveitar dessa disputa entre Estados Unidos e China e utilizar essa relação envolvendo a hidrovia do Rio Paraguai como um mecanismo para se aproximar dos Estados Unidos.
Professor, a minha pergunta é: sacrifica a soberania argentina?
Sempre que a gente fala de acordos entre nações, surge essa pergunta, né? Se esse tipo de acordo ele vai ser benéfico para uma das partes apenas, se vai ser benéfico para ambas as partes, se pode eventualmente até sacrificar a soberania nacional de uma das partes. E eu sempre gosto de dizer que a gente tem que cuidar para não dar uma resposta definitiva antes de ler os termos do contrato. A gente sempre tem que ler aquilo que está no contrato para poder averiguar se esse tipo de parceria vai ser benéfica ou não. No entanto, no caso da Argentina de Milei, que já sinalizou que tem esse interesse de se alinhar de maneira incondicional ao Ocidente e aos Estados Unidos, as chances de que o conteúdo desse memorando sejam de fato muito perniciosas para a Argentina, até mesmo em termos de soberania, são altamente significativas. A gente precisa ainda ter em vista o fato de que se trata apenas de um memorando de entendimento. Então, se os Estados Unidos, se o corpo de engenheiros do exército dos Estados Unidos vai de fato ter controle sobre essa hidrovia, bom, isso aí a gente ainda tem que esperar um pouco para saber exatamente como é que as coisas vão se desdobrar.
A partir da assinatura desse acordo, professor, o que que pode acontecer? Os Estados Unidos podem interferir na saída de produtos argentinos e paraguaios, por exemplo, ou na chegada de produtos chineses, iranianos ou outra nacionalidade?
Pois então, essa é uma pergunta importante também. O que acontece, Marcelo? O Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos é uma instituição que existe já há muito tempo, desde o período de independência dos Estados Unidos, e é uma instituição militar, mas que tem funções civis, inclusive de administração de obras e também de controle de hidrovias nos Estados Unidos. A bacia do rio Mississippi, que é uma das principais bacias hidrográficas do mundo e a maior dos Estados Unidos, é absolutamente fundamental para a interligação interna de diferentes estados nos Estados Unidos, ela tem administração dessa instituição, do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Então, o que o Milei está alegando é que se trata, efetivamente, de uma instituição com credibilidade, com expertise na administração de hidrovias nos Estados Unidos e que, portanto, poderia fazer o mesmo aqui na América do Sul, na Argentina. Agora, a gente sabe, aqui mesmo no Brasil, o Exército é responsável por tocar algumas obras, mas uma coisa é o Exército brasileiro realizar obras no Brasil, outra coisa é o Exército brasileiro realizar obras em outro país. A gente sabe que a relação é diferente. Então, de novo, teríamos que ter acesso a esses termos de contrato. Agora, se efetivamente uma instituição militar dos Estados Unidos estiver localizada na América do Sul, é claro que eles vão ter condições, se não de decidir efetivamente o que vai ser transportado, pelo menos de registrar aquilo que está acontecendo, de ter acesso aos dados, às informações, de conseguir ter até uma certa visão mais ampla sobre o comércio nessa região, o que em determinado momento poderia inclusive causar prejuízo para os inimigos, para os adversários dos Estados Unidos nas relações internacionais.
Professor, essa mania dos Estados Unidos de quererem colocar bases militares em outros países, isso aí já até gerou guerra, né? Só que aqui na América Latina eu não estou vendo nenhuma mobilização de país, nem do Uruguai, nem do Brasil, nem do Paraguai. Eu não estou vendo incômodo com relação a essa instalação. Por quê?
Pois então, aí pode ter duas explicações. A primeira delas é aquilo que eu comentei antes, que é o fato de que esse memorando de entendimento ele ainda é bastante preliminar e não garante que este fato vai acontecer dessa forma. E uma segunda possível explicação tem a ver com o fato de que, teoricamente, se trata de uma organização com um objetivo civil, de administração de uma hidrovia. Então é isso provavelmente que o governo Milei vai tentar alegar, que não se trata de uma instituição com objetivos militares aqui na região. Agora, a gente sabe que como são efetivamente militares que estão a cargo na chefia dessa empreitada, há um sombreamento de atividades e a gente não tem como ter certeza efetivamente de que eles vão cumprir uma função apenas civil ou se eles vão passar a ter também uma atuação militar. Então é sim um tema que a gente precisa ter bastante atenção, até porque vamos lembrar que o Rio Paraguai ele já foi alvo de disputas aqui na América do Sul muitas vezes. No século XIX, por exemplo, o Brasil, Paraguai, Uruguai disputaram inclusive militarmente o controle dessa região. Então, e não se trata apenas de uma questão interna da Argentina, é também uma questão regional. De modo que, se isso ferir a soberania da Argentina, como se trata de uma questão regional, em alguma medida poderá ferir também a soberania de demais países na região. E aí sim, com certeza, caberia a um movimento de questionamento por parte dos demais países na região. Agora, não vamos esquecer que o governo do Uruguai e o governo do Paraguai são governos também bastante alinhados aos Estados Unidos, talvez não da mesma forma que o governo argentino, mas também alinhados. E o governo brasileiro está num cenário também de dificuldade interna, com uma série de problemas políticos e econômicos, e que talvez, não temos como ter certeza até o presente momento, mas talvez prefira adotar uma postura mais cautelosa e não tão confrontacionista nesse momento.
Pois é, professor, os Estados Unidos já assinaram um acordo semelhante com o governo do Paraguai. E meses depois da assinatura, houve uma pressão para que o país, o Paraguai, autorizasse a presença de militares norte-americanos em tarefas de controle. Só acredita que, por essa primeira visão, a gente na Argentina vai seguir esse mesmo script?
Olha, é possível. Inclusive, é até curioso, porque quando o Paraguai assinou esse memorando, o presidente da Argentina ainda era Alberto Fernandes e o governo argentino, nesse momento, protestou contra essa situação. Então, o que a gente está vendo agora é um cenário bastante distinto no sentido de que é a Argentina que está promovendo um movimento nesse sentido. E como é a Argentina que controla, de fato, essa hidrovia, então se trata de um movimento ainda mais importante, né? É possível, sim, que a gente veja uma sinalização nesse sentido, mas eu reitero, é muito improvável que haja um desdobramento concreto dessa situação sem que haja também sem que se recorra à manifestação formal do Congresso da Argentina. Ou seja, dificilmente um tema tão espinhoso de relações internacionais vai poder ser decidido unicamente pelo chefe de Estado de um país, como é o caso da Argentina, sem ter que passar também pelo Congresso Nacional. Se tiver que passar pelo Congresso Argentino, bom, aí a situação do Milei já é bastante mais difícil, porque a gente sabe que ele não tem maioria nesse Congresso. A oposição na Argentina já se manifestou de modo contrário a essa medida, inclusive chamando o diplomata na Argentina, nos Estados Unidos, para também falar um pouco sobre essa situação, explicar aquilo que está acontecendo. Então, eu ainda acho que é possível, talvez até provável, que esse movimento acabe não tendo a repercussão imaginada, que ele não se transforme efetivamente em uma parceria entre a AGP, essa Administração Geral de Portos, essa estatal argentina que comanda a hidrovia, e o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. De qualquer forma, a gente precisa estar atento para ter mais certeza sobre como que os eventos vão se desenrolar.
Professor, é verdade que essa hidrovia é também uma rota de saída para a Europa da cocaína que é produzida na América do Sul e de outros recursos extraídos pela mineração ilegal? E eu gostaria de saber se os Estados Unidos estariam interessados nisso.
Sim, é verdade que essa hidrovia é sim utilizada como uma rota para itens de narcotráfico. E essa tua pergunta é muito importante porque é muito comum que o governo dos Estados Unidos trate temas de América Latina basicamente por esse viés do narcotráfico. O governo dos Estados Unidos ele tem o hábito de elencar os temas mais importantes nas suas relações bilaterais e multilaterais a partir dos seus interesses e não dos interesses dos demais países. Então, como a questão do narcotráfico é muito importante para os Estados Unidos, eles veem a América Latina por esse prisma, por esse olhar. Então, sim, pode ser um ponto de atenção e um dos motivos pelos quais os Estados Unidos estejam interessados nesse tema.
Agora, professor Ricardo, se essa hidrovia ela é tão estratégica assim, a gente não poderia tirar a conclusão que ao tentar fazer um acordo desse, ao se mostrar favorável a um acordo desse, o governo Milei está assumindo que não tem competência para tratar da segurança em seu próprio país?
Pois então, aí há duas questões, né? A primeira delas, ele vai dizer formalmente que não se trata de um tema de segurança, se trata basicamente de uma questão de administração de uma hidrovia e que o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos tem mais competência para lidar com isso, que pode colaborar, inclusive, para que os argentinos melhorem as suas capacidades. Ele te daria certamente essa resposta. A grande questão é que a gente sabe também que quando um político na periferia do sistema internacional, como é o caso da Argentina, diz que pretende aderir de maneira automática ao Ocidente, ele está adotando uma postura que de alguma forma é subserviente, que não reconhece as capacidades do próprio país. Então não chega a surpreender. A gente sabe, aqui no Brasil a gente chama vulgarmente de complexo de vira-lata, quando nós brasileiros não confiamos na nossa própria capacidade de solucionar problemas, mas a gente sabe que infelizmente isso não é uma questão exclusivamente brasileira. Se trata também de um fenômeno que acontece de maneira geral na América Latina. E sabemos que a postura de Javier Milei em relação à maior parte dos temas é de acreditar que sim, que o Ocidente e sobretudo os Estados Unidos são muito mais competentes para promover o crescimento econômico, o desenvolvimento social, etc.
Professor, enquanto a gente conversava, eu dei aqui um Google, porque eu não lembro de ter lido essa notícia em outro lugar que não fosse a agência Sputnik. E aí eu vi que há 3 semanas essa notícia ela só foi veiculada em canais alternativos. Por que isso? Estão escondendo isso? É um projeto para que o argentino não saiba, para que o brasileiro não saiba?
Olha, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, justamente por esse fenômeno que eu mencionei anteriormente, de que nós temos uma visão muito favorável, muito idílica em relação ao Ocidente e aos países ricos, e muito críticas a nós mesmos, a gente sabe que os grandes meios de comunicação frequentemente repetem esse tipo de leitura, de abordagem. Então, muitas vezes, esse tipo de notícia, ele acaba não sendo veiculado, se não necessariamente por um interesse, mas também porque não se acredita que isso possa ser um problema. Não se entende essa questão como uma potencial perda de soberania por parte de países. E mais do que isso, não há um respeito, muitas vezes, por parte de analistas de política internacional na grande imprensa em relação à soberania na América Latina. Isso, infelizmente, é algo que a gente está bastante acostumado a ver nos nossos noticiários e nos principais diários do país. Então, se não é uma intenção deliberada de esconder a informação, pelo menos retrata essa desimportância que a temática da soberania na América Latina tem para esses veículos de comunicação.
Agora, professor, o acordo fala de informação e gestão. Ou seja, o que a gente entende, o exército dos Estados Unidos passam a ter informações em primeira mão com seu pessoal no território argentino sobre movimentação, infraestrutura e outros aspectos da gestão de decisões das autoridades argentinas em relação à gestão do recurso. Não é, de novo, terceirizar uma coisa que deveria ser obrigação minha?
Claro, sem dúvida. A grande questão é que essa gestão da infraestrutura, ela fundamentalmente tem que ser realizada por cada país. Agora, o que a gente vê no mundo é que muitas vezes os países acabam terceirizando esse tipo de atividade para terceiros. Infelizmente, durante muitos anos, o chamado terceiro mundo, ou países em desenvolvimento, o fizeram com países ocidentais, seja por pressão, seja por interesses ideológicos, seja pela falta de recursos. E o que a gente vê mais recentemente é uma movimentação distinta, muitas vezes, de países em desenvolvimento buscando outras alternativas de países para colaborar nesse sentido, como é o caso que eu mencionei mais cedo, da parceria que muitos países têm feito com a China para a administração de seus portos. Então, sim, sem dúvida, é uma terceirização de responsabilidades, embora o governo argentino vá dizer que se trate apenas de uma cooperação e não de uma delegação de competência. Eu tenho certeza de que no nível retórico o argumento irá nesse sentido, mas a gente sabe que não necessariamente é assim que as coisas funcionam, mas sem dúvida é um ponto importante. Porque assim, a gente sabe que iniciativas de cooperação técnica entre os países são bastante comuns há muito tempo, e até aí não há problemas em tese. Ou seja, a gente reconhece que há uma assimetria de recursos e capacidades no mundo, de modo que não seria, em teoria, um problema que um país com mais recursos ajude um país com menos recursos a desempenhar uma determinada função específica. No entanto, infelizmente, a gente sabe que a política internacional, ela costuma não se dar nesses termos de parceria, de colaboração, mas sim em termos de dominação. E a gente sabe que os Estados Unidos, então, quando tem suas relações, raramente ele assume uma postura colaborativa e muito mais uma postura hegemônica. Então, certamente, se essa parceria caminhar nesse sentido, a gente pode esperar que é isso que vai acontecer nos próximos anos na Argentina, na hidrovia do Paraguai.
Professor, eu estava lendo aqui uma notícia muito interessante, eu vou ler para o senhor e para o Marcelo, que essa notícia é do dia 18 de outubro de 2022 e tem a seguinte manchete: Paraguai admite presença militar dos Estados Unidos no país e a Argentina vê ameaça à soberania. Como que em tão pouco tempo, em 2 anos, a Argentina mudou, claro, de presidente, mas mudou de ideia?
A grande questão é que a gente está vendo ao redor do mundo um movimento cada vez mais claro de crescimento da extrema-direita, alinhada ideologicamente a valores ocidentais, ou pelo menos a países ocidentais na periferia do sistema mundo, o que aconteceu efetivamente com a eleição do Javier Milei na Argentina. Então, a verdade é que a Argentina sofreu uma inflexão muito profunda na sua política, talvez a inflexão mais profunda na sua história, mesmo comparando com outros momentos bastante críticos e transformadores da política argentina. Eu considero que o que está acontecendo agora, se não é o maior, é um dos maiores. Então isso de alguma forma ajuda a explicar o porquê que a Argentina mudou de maneira tão categórica nesse tema.
Agora, e o Brasil, na opinião do senhor, ele tem que ficar muito atento, ele já deveria ter se posicionado? Qual é a sua opinião sobre a postura que o governo brasileiro tem que ter em relação a esse tema?
Eu acho que existem dois caminhos possíveis, duas abordagens diferentes para lidar com essa questão. O primeiro ponto é o que o Brasil não pode fazer. O Brasil não pode simplesmente assistir à possibilidade da chegada de militares estadunidenses na hidrovia do Rio Paraguai de forma tranquila. O Brasil tem que se posicionar diante desse tema. No entanto, justamente porque ainda é um memorando de entendimento, existe a possibilidade de que o Brasil guarde para si essas críticas mais assertivas em relação a esse projeto num primeiro momento, procurando esperar para ver quais vão ser os desdobramentos dessa questão. Se, eventualmente, o próprio Congresso argentino não vai bloquear essa iniciativa. Por que isso pode ser uma alternativa importante? Porque a gente sabe que a diplomacia muitas vezes evita determinados confrontos que não sejam necessários. Então, caso se trate de um problema que vai se resolver sozinho, bom, aí talvez não valha a pena a gente adotar uma postura tão assertiva e tão crítica. Agora, se ficasse analisado que esse projeto vai efetivamente ser implementado, aí sim o Brasil tem que ter uma postura mais dura e mais crítica em relação a esse projeto. Mas eu reitero que não é a nossa tradição. A nossa tradição diplomática é ter mais jogo de cintura e evitar um questionamento tão assertivo. Mas a gente tem que aguardar para ver como que os fenômenos vão se desenrolar.
O que seria, na opinião do senhor, uma postura mais dura e assertiva?
O que o governo Lula, por exemplo, fez nos últimos momentos em relação ao atual genocídio na faixa de Gaza foi uma postura mais dura, mais assertiva. De maneira geral, o Brasil costuma ter um tema mais diplomático, com o perdão da redundância, e de alguma forma mais conciliatório para evitar que a nossa postura acabe suscitando uma crise diplomática maior ainda. Mas, eventualmente, se essa decisão acabar tendo a repercussão que a gente está imaginando ou temendo que possa acontecer, bom, aí cabe ao Brasil ser bastante claro em relação à sua oposição a esse projeto para demover os argentinos dessa ideia.
E, afinal de contas, fere os nossos interesses também, né, professor?
Claro, ainda mais porque essa hidrovia do Rio Paraguai, existe uma perspectiva de uma gestão, se não compartilhada, entre os países aqui na América Latina, como Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, mas pelo menos como um objeto de interesse de todos esses países. Algumas das obras que foram desenhadas para essa hidrovia acabaram não saindo do papel, porque há um questionamento ambiental, a possibilidade de construção efetiva de vários dos objetos desse projeto que foi desenvolvido lá atrás, mas mesmo assim ainda é um tema relevante para todos os países na região, ainda é uma alternativa de escoamento de produtos de países como Bolívia, Paraguai, de alguns estados brasileiros, inclusive. Então, sim, isso fere os nossos interesses e não corresponde às nossas ambições regionais na América Latina e à nossa visão de promover uma integração da América Latina e de fomentar iniciativas de soberania na América Latina em relação às tradicionais potências em relação ao domínio ocidental que caracteriza as relações internacionais ao longo dos últimos anos.
Ou seja, o que a gente está percebendo, professor, e o senhor me corrija se eu estiver errado, a gente vê os Estados Unidos, que tem bases militares na Colômbia, colocando mais uma unidade que aparentemente veio com um verniz de uma organização militar mais meio civil para trabalhar objetivamente com coisas civis no Paraguai, e a Argentina seguindo o mesmo caminho. Não seria uma ocupação, no final das contas, velada dos Estados Unidos na América do Sul por ter como, desculpa, o pano de fundo o tráfico internacional que eles querem combater lá?
Eu diria que é possível que sim. O movimento geral é com o objetivo de expandir a capacidade de influência, inclusive militar, dos Estados Unidos na região. Eu reitero que essa parceria, se ela se concretizar, ela é distinta de outras bases militares que os Estados Unidos têm, como é o caso que tu citaste da Colômbia, porque é uma organização, mesmo que militar, com objetivos, com funções civis e administrativas, mas a gente sabe que muitas vezes essas atividades se sombreiam e a linha de separação é tênue, mas é importante que formalmente a gente estabeleça essa distinção. E eu reitero um outro ponto que é fundamental, que tem a ver com o fato de que a Argentina, ao longo dos últimos anos, se aproximou bastante da China, seja no governo de Cristina Kirchner, seja no governo de Alberto Fernandes. Houve uma parceria muito forte da Argentina com a China em termos de investimentos, em termos comerciais, inclusive com o estabelecimento de uma base chinesa no sul do território argentino, que algumas pessoas, inclusive, especulam que possam ter fins militares, embora oficialmente não tenham. Então, me parece que também é uma intenção dos Estados Unidos de recuperar influência em um país que vinha se aproximando de maneira bastante significativa da China ao longo dos últimos anos. Porque a gente está vendo, nas relações internacionais, cada vez mais, um crescimento dessa polarização entre Estados Unidos e China, muito mais por conta dos Estados Unidos daqui na China. Mas está cada vez mais clara essa postura muito crítica dos Estados Unidos ao avanço da influência chinesa no resto do mundo por meios econômicos, militares, etc. Mas eu leio esse movimento em função dessa aproximação que vinha ocorrendo entre a Argentina e China e que a gente sabe que provavelmente vai ter um período de interrupção em função dessa postura ideológica crítica à China que tem o governo de Javier Milei.
Professor, vamos fazer um exercício de imaginação. Se em vez de uma base americana fossem os chineses que quisessem colocar uma base ali na hidrovia perto de um rio que começa no Brasil.
Bom, aí realmente a postura seria bastante diferente, né? Primeiro que essa notícia estaria sendo noticiada de maneira bastante significativa por boa parte dos veículos tradicionais de mídia, isso eu não tenho a menor dúvida, se questionariam quais são as reais intenções dos chineses com isso. Vamos lembrar que nesse momento está havendo uma obra da China, da Cosco, no Peru, num porto peruano também, e há questionamentos sobre quais as reais intenções dos chineses, se seriam interesses meramente privados, econômicos, ou se teria também objetivos políticos, militares. Então, provavelmente, isso aconteceria. O que a gente sabe é que, infelizmente, na América Latina, as ações dos Estados Unidos, elas contam com uma leniência por parte de muitas pessoas que imaginam que se trata de um país que tem boas intenções, de maneira geral, e que, portanto, a gente não deveria se preocupar com as decisões que eles tomam em relação a nós, quando, na verdade, a história mostra que é justamente o contrário. O país com o qual nós deveríamos nos preocupar mais, mas, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem aqui no nosso continente.
Ou seja, se o Brasil, pelo lado dele, quiser botar uma base chinesa do seu lado, ali no Mato Grosso, seria visto também com maus olhos para o Ocidente?
Sem dúvida. Claro que a gente sabe que o Brasil dificilmente vai permitir a instalação de uma base militar de um outro país nesse momento. Nem o governo Jair Bolsonaro teve coragem de se movimentar nesse sentido. Mas mesmo assim, um movimento dessa forma seria criticado, inclusive internamente, muito pelas nossas Forças Armadas, que certamente acusariam o governo Lula de estar tomando partido nessa disputa entre Estados Unidos e China, com um viés ideológico em favor da China, quando a gente sabe que, na verdade, se trata de um governo que, de alguma forma, busca navegar nesses mares tumultuados das relações internacionais de maneira a manter um certo equilíbrio.
Seriam dois pesos e duas medidas, não é isso, professor?
Isso, infelizmente, é o que mais acontece nas relações internacionais. Quando um fato ele é atribuído a um determinado país para os quais as pessoas têm uma preferência geopolítica, bom, aí isso é visto como algo normal. Agora, quando o mesmo fato ocorre com um país que é tido como hostil, bom, aí isso significaria uma aproximação, uma cessão de soberania ou um alinhamento ideológico. A gente sabe que, infelizmente, as coisas... é assim que a banda toca.
A gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Ricardo Leães, que é professor e pesquisador de relações internacionais. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Marcelo, Milene, eu que agradeço o convite e estou à disposição para falarmos sobre outros temas que vocês considerem interessantes nessa pauta de relações internacionais.
Com certeza, professor. Um abraço. Muito obrigada.
Um abraço. Até mais.
Olha, Marcelo, eu não sou analista internacional, nós somos, né, nós acompanhamos a geopolítica, mas eu não vejo essa entrega de chave do Milei com bons olhos.
A questão é a seguinte, como o nosso convidado falou, o Congresso da Argentina tem que dar o aval. E isso parece ser, hoje, a coisa mais difícil de acontecer.
Pois é, por enquanto ele só assinou um memorando, né? A coisa não se concretizou ainda.
É, mas a gente não sabe o que o futuro nos reserva, né? Vamos ouvir o nosso segundo convidado, que tem uma outra visão sobre o tema. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Bruno Rocha Lima, que é jornalista, cientista político e professor de relações internacionais. Seja muito bem-vindo, professor.
Opa, obrigado Marcelo, obrigado Melina, espero poder contribuir.
Bruno, direto ao ponto, Milei está entregando a chave de casa aos Estados Unidos ao deixar o exército americano se estabelecer ali numa hidrovia que até o Brasil usa?
Tá, a meta é essa, a meta é tornar inviável, pelo menos no médio prazo, a gestão dos recursos estratégicos e as condicionantes geográficas, né? A gente costuma dizer que em RI que geografia destina, e o curso do Rio Paraná, no caso os dois rios Paraná, o Paraná Grande e o Paraná Tico, que são cursos navegáveis impressionantes, dão acesso ao estuário do Prata, dão acesso ao mar, praticamente escoa toda a produção da Argentina e do Paraguai, uma parcela importante da produção brasileira. Ao ceder um espaço para o Corpo de Engenheiros do Comando Sul dos Estados Unidos, é como se fosse, o pessoal pode entender, fosse um edifício inteligente que não é gerido pelos moradores, nem pelo síndico, nem pela empresa contratada pelos moradores, gerido por uma terceira parte que tem interesse que os moradores não tomem decisão sobre o seu próprio destino. É algo assim, é muito sério que está acontecendo. Era motivo para ter, no meu entendimento, era motivo para ter um impeachment, derrubar o governo, um crime de lesa pátria.
Mas qual foi o intuito do Milei, na sua opinião?
A política se pacha, como chama, né? A gente chama de entreguismo no Brasil, vem de pátria, é o termo antigo. É tornar inviável que a República Argentina seja soberana. E, no caso, é tornar inviável que qualquer tipo de proposta produtiva ou de controle sobre os recursos estratégicos do Cone Sul passem pela soberania popular através do voto, por mais limitada que seja, e é a democracia. É criar uma condição ímpar que não tem mais saída. É muito parecido com o que o Paulo Guedes queria, tentar privatizar a Petrobras, por exemplo, ou das condições de produção do modelo econômico chileno com Pinochet, né? A gente fica pensando que é até um problema de psiquiatra, mas as elites latino-americanas, elas preferem ser capachas do Ocidente e garantir os seus ganhos absurdos do que dividir um pouco de poder e riqueza e garantir uma nação soberana. No caso da hidrovia do Paraná, é algo que, olha, comprova que não tem pensamento estratégico na elite argentina. E se tem, ele é subalternizado em relação ao entreguismo e aos capitais especulativos e ao narcotráfico.
Que capachismo é esse? É falta de autoestima? O Milei está sendo financiado por alguém? O que é que ele ganha com essas atitudes tão subservientes?
Olha, é muito, muito complicado. Acredito que eu tenho uma formação intelectual razoável, mas eu nunca me aventurei nem na psicologia e nem na psiquiatria. E eu acho que a gente teria que pensar nesse sentido, sabe? A ausência de uma consciência coletiva. O Milei dizia que, aspas, nós, no caso ele, não sei mais quem, um sujeito coletivo que ele se diz representar, somos superiores intelectualmente, moralmente, culturalmente. Eu não sei que tipo de situação essas pessoas se veem, como se estivessem sendo parte de um ocidente expandido e, como tal, tem de garantir os interesses da potência hegemônica. É algo que beira doença, né? Doença no sentido... Eu tenho um filho especial e a gente está conversando no Dia Mundial do Autismo, então não tem nenhum grau de depreciação no que eu falo, mas é muito sério. É uma condição de preferir ser capaz a ser independente. Remonta aos tempos da colônia, né? Onde os brancos da colônia se pensavam como europeus de Alemar. Eu acho que tem algo semelhante até hoje. E o Ocidente agora está perto, né? O Ocidente mesquinho já começa em Miami, né? Capital mundial dos cussanos e marielitos.
Professor, a partir da instalação do Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos, né, do Exército dos Estados Unidos, o que, que pode acontecer de fato?
Bom, eles podem demandar um patrulhamento nas águas do Rio Paraná. Eles podem ter acesso, por exemplo, aos trechos navegáveis. Eles podem ter... Eles vão incidir em cima daquilo que diz respeito ao uso do curso navegável dos rios. E, ao mesmo tempo, eles vão, de alguma maneira, influenciar na ausência de fiscalização. Porque aí tem um esquema, Marcelo, que é o seguinte, vamos do começo. Esse acordo não é novidade, tá? O Paraguai tem um acordo semelhante. Esse acordo assinado pelo Paraguai é fruto de uma chantagem. Qual é a chantagem? O ex-presidente Horácio Cartes é patrão do atual presidente Sebastián Peña. Peña foi diretor-presidente do banco que a família Cartes fundou e é proprietária. Esse banco, ele é acusado de, em conjunto com o glorioso doleiro Dario Messer e outros bandidos financeiros mais, servir de lavagem de dinheiro e suspeita de narcotráfico. Mas o que faz os Estados Unidos? não pune, bota na chantagem. Ele ameaça a chantagem, ameaça que vai respingar no governo paraguaio. Aí o governo Peña cede às pressões, assim como... Logo depois do golpe contra Fernando Lugo, foi demandado que o Paraguai aceitasse a instalação de uma base militar dos Estados Unidos. E só o padrão do concreto da pista estadunidense é maior que o aeroporto de Assunção. Padrão militar convencional. Agora ocorre uma situação semelhante à de 2012. Ameaçado de punição externa, eles morrem de medo, não sei, acho que a DEA vai mandar um comando lá e vai sequestrar essa gente, sei lá o que vai acontecer. Eles cedem aos Estados Unidos e aí os Estados Unidos pressionam a Argentina a terminar o contencioso, né, o Rio é binacional, mas terminar o contencioso de cobrança de aluguel ou taxa de passagem das barcaças paraguaias no curso do leito dos dois rios Paraná na Argentina. E aí a Argentina cede para os Estados Unidos, diminui a disputa com o Paraguai e ambos vão liberar o acesso dos engenheiros dos Estados Unidos. Com isso, qualquer tipo de mudança de calado, navegação, tudo aquilo que diz respeito à infraestrutura da hidrovia, que ainda é privatizada, para piorar, ainda é privatizada, vai ser cogerido pela engenharia militar dos Estados Unidos. É como se fosse uma concessão privatizada com a segurança externa de uma terceira potência. É entreguismo puro.
Bruno, eu percebi que essa pauta te deixou bem triste, bem revoltado, e realmente é. Mas existe alguma contrapartida para os Estados Unidos? Ou é entreguismo puro, como você mesmo classificou?
Melina, se a gente for ver a história da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, mesmo na presença brasileira no Cone Sul, o acesso ao estuário do Prata, a navegação interior na grande bacia do Rio Paraná, ela é estratégica. A Guerra do Paraguai foi por isso. Então a gente está falando do maior corredor de escoamento de exportação do Cone Sul, que é o Rio Paraná, e também hoje é o terceiro maior canal de exportação de cocaína da América do Sul, e acho que é o quarto maior da América Latina. Rivaliza Equador e Brasil. Em terceiro lugar, de forma gloriosa, está a base portuária privatizada de Rosário e São Lourenço. Então, ao colocar lá dentro dos Estados Unidos, estão colocando a DEA para gerir o negócio do narcotráfico em solo argentino. Você viu a gravidade da coisa? É um plano Colômbia, só que hidroviário. É igualzinho o plano Colômbia. Por isso que é um absurdo. A gente está lidando com uma violação de soberania concedida por um governo eleito através da terceira colocada, que é a Patrícia Burrich, que é a ministra da Segurança Interna e foi a fiadora desse acordo. É muito sério isso. Os gringos vão gerir o narcotráfico na Argentina.
Quando você diz gerir, você diz tentar fiscalizar, tentar combater ou gerir?
Administrar, como fizeram no México. No México o caso é conhecido. Havia uma federação de cartéis. E essa federação de cartéis, ela ganha dois rachas, né? Sinaloa tenta liderar por um lado, o cartel do Golfo por outro. E o que eles fazem no México é trocar o dinheiro que sai dos Estados Unidos para consumo de drogas sintéticas ou refinadas, no caso da cocaína, entupindo de armas o México. O que eles fizeram na Colômbia foi trocar o combate ao narcotráfico pela gestão direta da segurança interna, fazendo um acordo da CIA com as autodefesas unidas de Colômbia, que nada mais era do que a versão paramilitar do cartel de Medellín, fundada por Álvaro Uribe Vélez. O que eu estou falando, literatura comprova, etc. O narcotráfico argentino é inaugurado em 78 numa relação do general Banzer boliviano com o Videla, 78, ano da Copa do Mundo. E a partir daí, você tem só um incremento dessa atividade econômica. Então, se eles realmente quisessem ajudar a Argentina a combater o narcotráfico, o primeiro passo seria recomendar a reestatização do sistema portuário da hidrovia do Paraná, que é todo privatizado. E não tem fiscalização nenhuma, ou quase nenhuma. Então, é para inglês ver, o que eles fazem? Eles vão gerir o narcotráfico. Eles vão cuidar para que seja mais ou menos volumoso, mais ou menos violento. Eles vão lá cuidando, gerindo, usando como desculpa para intervenção. Agora a desculpa é essa. É uma medida securitária de segurança hemisférica. É a balela que eles estão falando. E o entreguismo argentino aceitou ou usou como discurso legitimador.
Por que quem está ouvindo essa entrevista, que também está indignado, como você, como eu e o Marcelo, pode fazer? Que tipo de protesto pode ser feito, nem que seja na área da informação?
Ah, muito bom. Primeiro, tem que fazer um certo esforço, né, para buscar entender a língua espanhola, né, o castelhano falado na Argentina. Então, podia procurar Hidrovia S.A., Hidrovia tem até agudo no I, no segundo I. SA tem vários documentários explicando como é que funciona a hidrovia privatizada. pode também tentar se informar a respeito da empresa Vicentim, que é o foco da corrupção e do narcotráfico oficializado, suspeita de narco na região, e entender que toda concessão de terras públicas para fins de latifúndio pode dar em economia ilegal. Então, o que hoje ocorre na hidrovia do Paraná, o Brasil não está livre de algo semelhante se a extrema-direita voltar ao poder, talvez até no sistema hidroviário do Rio Paraguai. É importante colocar isso. Mesmo no governo Bolsonaro, de triste lembrança, houve um intento correto do chanceler que sucedeu, Ernesto Araújo, aquele que tinha orgulho de ser um par internacional, segundo ele mesmo, para fazer uma gestão coletiva da hidrovia Paraná-Paraguai, porque aquela que atende o Mato Grosso do Sul. Então, se tiver o mínimo de vergonha na cara até o agronegócio, aí tem que ser contra isso, porque isso aí diretamente atinge a condição de exportação do Brasil. Pra você ter uma ideia, Melina e Marcelo, é possível escoar a produção do Paraná via rio, pela forma hidroviária, e sai tão mais, é até mais barato do que as filas de uma semana com os caminhões encostados no porto de Paranaguá. Agora, se para navegar pelo Paraná vai ter que fazer um acordo tripartite com o Paraguai, a Argentina e os Estados Unidos, aí eu já não entendo mais nada. Aí realmente para que Mercosul? Isso fere de morte a soberania dos países que usam o Rio Paraná e têm o Mercosul como a sua base de integração econômica sul-americana. Isso é um absurdo, isso é uma declaração de guerra praticamente.
Agora, Bruno, você acredita que possa acontecer na Argentina o mesmo que aconteceu no Paraguai? Que foi o seguinte, meses depois da assinatura do acordo, houve pressão dos Estados Unidos para que o país autorizasse a presença de militares norte-americanos, não só o clube de engenharia, mas presença de militares norte-americanos em tarefas de controle do Rio?
Não tenho a menor dúvida, esse é o próximo passo. É isso que essa gente quer, colocar suas tropas profissionais no interior dos nossos países, de modo a fazer uma espécie de controle interno. Não tenho dúvida nenhuma. Perfeita a tua colocação. Por isso a indignação também. Então, daqui a pouco você vai ter patrulha. A Argentina tem um sistema de segurança bem interessante, porque eles têm uma guarda costeira interna chamada Prefeitura Naval. A Prefeitura pode ter um patrulhamento em conjunto com, por exemplo, algum destacamento de fuzileiros navais dos Estados Unidos. E essa prefeitura, muitas vezes, ela está envolvida, se não o órgão, os prefeitos, ou seja, os guardas costeiros da Argentina, eles estão envolvidos também em corrupção e narcotráfico. Então, daqui a pouco, a gente vai ter um problema internacional, porque pode ter destacamento dos Estados Unidos, de fuzileiros navais, por exemplo, envolvidos nessas operações. E aí coloca também a presença de agentes de inteligência. É assim, é como se fosse... Você vai colocar formigas dentro de um formigueiro alheio. Tamanha vai ser a penetração dessa gente. É, me perdoe a comparação. Olha o estrago que fez a cooperação jurídica internacional no Brasil via Lawfare, via Lava Jato com o FBI. É a mesma coisa. Vai ser algo igual ou semelhante.
Bruno, essa notícia eu não vi na Folha de São Paulo, eu não li no Globo, eu não vi na CNN, não vi no Estado de São Paulo, eu só li na Sputnik. É intencional que não se saiba do que está acontecendo?
Creio que sim. Como que vai normalizar? Então, a gente não acompanha. O que eu estou falando para vocês pode parecer raro, mas na área das relações internacionais no Brasil, vocês sabem, né? É algo corriqueiro. Segurança hemisférica, o projeto Ponte Lawfare, aquela combinação absurda que generais brasileiros e colombianos serviam ao Comando Sul com o seu soldo pago pelo contribuinte latino-americano, a presença do escritório dos gringos nos estados em São Paulo a partir do governo Temer, tudo isso daí é corriqueiro para quem acompanha, mas soa como novidade. Na ausência da notícia, parece até uma teoria conspiratória, quando só está narrando os fatos. Para que um país soberano precisa da presença de um terceiro país com uma potência militar, econômica e financeira e tecnológica para patrulhar as suas águas e para cogerir um espaço que já tem a presença, contando com o estuário do Prata, de pelo menos 4 países. O Brasil tem interesse direto, faz parte do Mercosul. A Bolívia é membro externo do Mercosul e tem relações econômicas com o Paraguai via hidrovia que termina saindo no Paraná, na hidrovia do Paraná. A Argentina nem se fala, Paraguai também. Então, para quê? Não era mais fácil botar uma força de comando integrado e conjunto com militares profissionais brasileiros e dos países vizinhos? Era bem mais sensato, mas a gente não quer. Os interguistas não querem, os traficantes não querem, os latifundiários não querem. Os militares vendidos também não querem, ou seja, de última suma, a gente está com um grande acordo, uma linha de acordo entre grupos de interesses dos nossos países que se veem mais identificados e protegidos pela potência agressora do que pelo próprio povo.
Como é que você analisa o posicionamento do Brasil até então? Ele pode fazer alguma coisa?
Pode, ele pode fazer um protesto formal, ele pode... O Brasil tem condições de... Mesmo com o governo Milei, que é um governo pouco amistoso, mas que depende necessariamente do Brasil como um mercado externo para o trigo, pelo menos. A indústria brasileira, eles são contra a indústria, né? Eles querem grandes colônias exportadoras de grãos, mas a indústria brasileira e a indústria argentina são complementares. O Brasil tem condições de pressionar tanto a Argentina como o Paraguai para que isso não se realize. Mas ainda que a diplomacia brasileira seja profissional e seríssima e muito assertiva, eu, nesse momento, eu não vejo mais tensão, mais tensionamento por parte do governo Lula. Acho que a última coisa que o presidente quer é abrir mais um flanco e mais um contencioso, mais uma polêmica para ser explorada via redes sociais de extrema-direita e aumentar a desinformação. Infelizmente, essa notícia péssima nos pega num momento não muito positivo na agenda internacional.
Agora, por essa hidrovia também escoam produtos para a China. Vamos pensar que se em vez dos Estados Unidos fosse uma base chinesa ali, as coisas seriam diferentes?
Ah, seria um escândalo. Nossa, seria um escândalo. Seria algo que você imagina os editoriais, veículos de comunicação da Argentina, do Brasil, até do Paraguai, que são, por incrível que pareça, são menos ruins. Imagina o escândalo que seria editorial nos Estados Unidos em vários veículos e protesto do Comando Sul e protesto do Departamento de Estado, embaixador dando piti, que seria algo corriqueiro, né? Você pensar em termos de segurança, não quer de jeito nenhum que os grãos que a China compra e compra adiantado muitas vezes fiquem sob a área, sei lá, de operações de narcotráfico. A gente poderia alegar, mas as compras têm seguro, são todas elas feitas com elevado volume de securitização. Isso é verdade também, né? Ou seja, ninguém faz comércio internacional sem estar protegido por todos os lados. Então, a China, em tese, não precisa disso. Ela quer que a carga chegue. Mas por que os Estados Unidos querem, então? A não ser que seja para se intrometer na nossa própria vida, sabe? Não tem sentido nenhum. Realmente é um problema grave. Eu estava lendo há pouco tempo, 48 horas antes dessa entrevista, a gente gravar o podcast, da presença da Marinha Francesa e da Marinha Inglesa no século XIX no mesmo estuário. E deu guerra, sabe? E deu guerra civil e deu guerra contra a invasão estrangeira. A gente não pode permitir isso. Eu não quero fazer um discurso belicista nem irresponsável, mas isso não é admissível. Isso é entregar a soberania dos nossos países para a potência agressora. Mais uma vez.
Bruno, a gente sabe que a cidade de Rosário, que é uma cidade importante da Argentina, está passando por um momento difícil com o crescimento da violência. E você acha que, ao tomar esse papel, o governo argentino assume que não tem competência para cuidar da segurança, mesmo ele alegando que os Estados Unidos têm expertise em combater o narcotráfico?
Eu creio que sim. Eu creio que é mais uma razão alegada, né? Uma desculpa, talvez até bem feita. Porque qualquer pessoa que conheça um pouco de Rosário, conheça um pouco de como opera o narcotráfico argentino, sabe que o que entra na Argentina é a sobra do corredor de exportação. E que na Argentina a principal indústria do país é evasão de divisas, ou seja, aquela que fere de morte a economia argentina. A especulação é evasão de divisas. Então, se tivesse um sistema de contabilidade... Marcelo, vou dar uma de poliana, tá? Se os Estados Unidos oferecessem o Departamento do Tesouro para fazer lastreamento de capitais, seria mais útil se a intenção fosse perseguir o narcotráfico, mas não é. Porque não é difícil. Em Rosário tem o maior cassino da América Latina, o cassino vive vazio. Tem edifício enorme na beira do Rio, ninguém me contou, a gente viu várias vezes, a maioria está vazia. Então, para que a titica do edifício, para que a titica do cassino? Não é difícil fazer o rastreio da lavagem de dinheiro. E a outra, os portos são privatizados. Já é impossível num porto grande público você fazer, de fato, uma fiscalização. Em portos privatizados, são vários no eixo do Rio Paraná, e, infelizmente, a cocaína, embora seja uma agroindústria mequetrefe, né, com poucos insumos químicos, tem altíssimo valor agregado, duas lanchinhas, uma barcaça, já representam milhões de dólares de mercadoria. Enfim, eu acredito que a Argentina, infelizmente, está afirmando com o governo Milei que, além de não saber fazer nada, não quer fazer nada quanto a isso, usa como desculpa para militarizar a sociedade, usa como desculpa para atender o Comando Sul no seu intuito de não ter mais Forças Armadas de Defesa Nacional e sim de segurança interna, e aceita a doutrina de segurança hemisférica ou de combate ao narcotráfico ou qualquer coisa parecida. para combater o narcotráfico na Argentina, que precisa retomar o controle da hidrovia, que está privatizada, dos portos do eixo do Rio Paraná, que estão privatizados, controle de bens e capitais, que lá é uma zona, uma bagunça, e especialmente lavagem de recursos e de imóveis, e fazer intervenção na maior empresa, que é a empresa Vicentim, que o Alberto Fernandes não fez, e Milei tampouco vai fazer. Isso todo mundo sabe, se eu sei, morando na Argentina um período curto de tempo, você imagina algum especialista. Não querem fazer.
Agora, a Argentina está descendo cada vez mais. Isso não sou eu que estou dizendo, são as notícias, são os analistas internacionais, são os dados. Desmontar a Argentina, colocar o povo abaixo da linha da pobreza, mais de 40% da população, eleger um cara que nem o Milei, isso é um projeto de alguém?
Isso é um projeto de poder, né? Um projeto de poder histórico no país. De uma parcela de uma elite capacha e parasita que prefere não ter indústria. O PIB industrial argentino ainda é 20%, né, até o Milei assumir. Não está preocupada com um país que tem 5 Nobels e eles não são da área de literatura nem de humanidades. Não dá bola para um país que tem capacidade de produzir um satélite, eles têm ainda satélite. Ou seja, todo o avanço absurdo, gigantesco, de ciência, tecnologia instalada, tecnologia aplicada em ciência, eles estão deixando para um segundo plano. Então, a ideia de ordem para essa gente é capital especulativo, grãos de minério para exportação, segurança interna, população na pobreza e manipulação. Com o advento de redes sociais e agora o crescimento das igrejas evangélicas, neopentecostais, neocalvinistas na Argentina, está aumentando, tá? Não é tanto, mas está aumentando. E tentar quebrar as pernas no movimento popular, né? Quebrar as pernas dorsal da luta popular argentina, seria uma forma de tornar o país inviável. Eles têm a capacidade, eles e elas, né, gigantesca de dar a volta por cima, mas que tem um plano macabro aí, tem. Tem uma distopia andante, tem sim.
Uma teoria da conspiração aqui. A Melina falou realmente, se fosse a China e não os Estados Unidos, mas ao contrário, os Estados Unidos podem fazer algum tipo de ingerência nos produtos da China que possam estar chegando à América do Sul via essa hidrovia?
Caminho contrário. Olha, os Estados Unidos podem, se eles têm acesso à carga, eles podem contaminar a parcela da carga que ela vai ser examinada. Ao contrário do que as pessoas pensam, mandar qualquer tipo de mercadoria para a China é muito difícil. A China tem muitos controles, tem muitas portarias, tem muitos protocolos de saúde. Então, basta contaminar um lote de um produto agropecuário que você já fecha o mercado. Isso tudo é possível. E eu não descarto nada, sinceramente não descarto nada. Eu vou citar o nosso grande chanceler, Celso Amorim, né, logo depois da Lava Jato, né? Ele dizia, eu não acredito em teoria da conspiração, eu vejo a conspiração mesmo. Então, isso que falou foi Celso Amorim, não fui eu, tá? Então, partindo do princípio da perda de controle, do jogo de interesses espúrios de qualquer potência agressora, tudo é possível e até praticável, tudo.
Bruno, líderes como o Milei podem olhar, né, de baixo para cima para pessoas como Trump, para os Estados Unidos ou qualquer outro presidente que esteja no poder, mas os Estados Unidos olham de que maneira para a Argentina, para o Brasil, aqui para a nossa América Latina?
Isso é interessante, né? Então, aí talvez a gente tenha uma novidade nesse período histórico. Existe um certo espelhismo, o trumpismo, né, o trumpismo tropical, ou seja, a nova extrema-direita do Partido Republicano dentro do cenário doméstico dos Estados Unidos se espelha e tem espelhamento em operadores políticos importantes latino-americanos. Talvez o mais histriônico e mais que um cara seja Bolsonaro, mas não é o único. Mas, em geral, a visão que os Estados Unidos têm, independente do partido de governo de turno para a América Latina, é uma espécie de uma área a ser dominada, um quintal, como a gente diz. Desde situações como a desgraça doméstica ser vizinha dos Estados Unidos, né? Se diz que um espirro nos Estados Unidos é um temporal, uma tempestade no México, ou longe demais da ideia de qualquer tipo de Deus e muito perto de Washington, no caso mexicano, até um país muito poderoso e respeitável que é o Brasil, ainda que uma parte dos brasileiros não acreditem nisso, não na economia do mundo, e que com todo cuidado os Estados Unidos vão pensar, pelo menos um governo que é, diria eu, propensa a criar uma ideia de ocidente democrático, né, como a hipócrita do Joe Biden, pensar duas ou três vezes antes de fazer uma besteira aqui. Mas, por exemplo, se for governo Trump e governo Bolsonaro, é só um conluio de interesses, né? Então, eu não vou falar um palavrão, que eu respeito o podcast, mas é mais ou menos como o governo Roosevelt via a família Somoza, né? Uma vez ele disse, não precisa ser secretário de Estado, seu secretário, sua moça é um filho daquilo. Aí o cara falou, não, mas ele é o nosso filho daquilo. Então eles têm os filhos daquilo deles e o Milei é mais um.
É, e nós temos os nossos, né, Bruno? Bom, eu espero...
Poxa!
Infelizmente.
Poxa. A lista é grande, né? Nossa, que horror.
A gente conversou com Bruno Rocha Lima, jornalista, cientista político, professor de relações internacionais. Me desculpa por trazer uma pauta que deixou você triste, com a vozinha assim meio depressiva. Espero trazê-lo de volta aqui ao Mundioca pra gente falar de alguma coisa mais
alegre.
Mais alegre, que te traga entusiasmo, que faça seus olhos brilharem.
Ah, obrigado. Não, que isso. A gente tá muito tempo de estrada, já tá muito velho pra entrar em depressão, e a certeza que se tem na Argentina, pelo menos, é que se tem um povo que tá acostumado a dar volta por cima, e a população argentina, e tem mais de 40% e poucos da população ainda que está organizada de alguma forma, de forma total ou parcial, ela sempre dá para virar mesmo ao contrário. Então, é raiva mesmo, tá? É raiva e sobriedade, não é depressão, não. Mas...
tá certo, um grande abraço, até a próxima então, Bruno.
Obrigado pelo convite, até a próxima.
Pois é, Marcelo, de acordo com o nosso convidado, as notícias não são nada alvissareiras.
Deixa a gente... até um pouquinho preocupado, né?
Sim, porque a nossa vizinha aqui do lado, né? A gente torce pela Argentina, afinal de contas.
Exatamente. Hora de quê?
Mundo Bizarro, vamos lá.
Mundo Bizarro.
Olha, Marcelo, quando eu peguei esse Mundo Bizarro de hoje pra ler, eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre falo aqui, amantes da geopolítica, esse aqui é pra amantes da psicanálise.
Por quê?
Quem gosta de Freud, a relação da criança com o pai, fixação na fase oral e outras coisas, entendedores entenderão.
Então, vamos lá.
Ellie Mae Baker, de 33 anos, ganha vida como modelo em plataforma erótica. Porém, uma recente descoberta fez a australiana se sentir extremamente mal. O seu pai estava assistindo a seus vídeos pornográficos.
Como é que é?
O pai dela, a garota, atriz de uma plataforma erótica, era a audiência. Olha que coisa horrorosa.
Para com isso, aí não,
é,
né?
É uma coisa nauseante, né? A modelo contou, de acordo com o Daily Star, que tudo veio à tona durante uma acalorada discussão entre os dois. Foi quando Ellie descobriu que o seu pai não apenas sabia sobre os seus vídeos, mas também os assistia. Que coisa doente dele, né?
É, não tá legal isso não, isso daí beira, sei lá.
É, você que é pai de meninas, né, tem a dimensão de quanto isso é nojento e estranho.
Dá não.
Ela falando, quando meu pai estava descrevendo os detalhes gráficos do meu conteúdo explícito, eu percebi que ele havia visto vários vídeos. Não havia como ele saber as coisas íntimas que eu havia feito nesses vídeos específicos sem vê-los, disse ela. O que será que esses dois estavam discutindo para chegar nesse ponto?
Uma discussão familiar, acalorada, né? Que aí o pessoal começa a jogar as verdades mais profundas, né? Só que aí não é uma verdade profunda, né? O pai seguia a filha, por mais que ele pudesse... achar errado o que a filha estava fazendo, né? Talvez ele olhasse 2 minutos, 1 minuto e ficasse quieto na dele. Mas isso não.
Porque, na verdade, o pai não tem que olhar para a filha como se ela fosse uma mulher. E, pelo visto, foi o que aconteceu aqui. Descobrir aquilo fez o meu estômago revirar. Ela teve a mesma impressão que eu. No começo eu falei, é nauseante. Senti tantas emoções ao mesmo tempo. Uma destruição emocional. É tão perturbador que um pai assista aos vídeos de sexo da própria filha. Acho que eu nunca vou superar o fato de que ele assistiu a mim nos vídeos, ela desabafou.
E o importante agora é saber, assim, há algum relacionamento entre os dois e como esse relacionamento se dará
no
daqui
futuro
pra frente?
E que tipo de sentimento esse pai tem em relação a essa filha, né, Marcelo?
Nossa.
Porque se ele tivesse um pingo de saúde mental, um pingo de saúde emocional, descobriu que a filha faz aquilo, muda o canal, né? Abstrai, entra em negação. Ela inicialmente hesitou em contar a família por medo de como eles reagiriam, mas depois de alguns meses, ela teve coragem de contar primeiro à mãe. As coisas tomaram um rumo complexo quando outros membros da família tomaram conhecimento da sua presença no OnlyFans, levando a uma série de reações e tensões. O OnlyFans...
Até aí tá tudo certo. A pessoa pode ter a opinião dela, de achar que ela não deveria ou que ela pode fazer o que ela quiser da vida dela.
Eu não sabia que o OnlyFans você podia colocar vídeo. Eu achei que as pessoas pediam fotos. Tem vídeos também?
Isso.
É, suspeito que o meu pai se inscreveu, ou outra pessoa se inscreveu e mostrou a ele. Ainda ela falando, né? Nunca consegui identificar exatamente qual assinante ele era. Mas eu acredito que ele ou outro membro da família usou um nome de usuário falso, declarou a australiana. Ele disse que não há absolutamente nenhuma maneira do seu relacionamento com o pai ser salvo.
Olha aí.
Devido à maneira como a comunicação entre os dois foi cortada. Ele também escreveu coisas cruéis sobre a filha, segundo Ellie.
Ou seja, pai e filha não vão voltar às boas de jeito algum.
É, eu se eu pudesse, eu daria um conselho a essa moça. Vá à terapia, deite no divã, fale sobre os seus relacionamentos. Claro que, assim, isso aí não vai ser superado, né? Mas pelo menos vai ajudá-la a reorganizar melhor essa sensação ruim, né? Com relação ao pai dela. A gente não sabe nem o que dizer. É uma coisa tão bizarra, mas tão bizarra, que só podia estar aqui no Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Programa de terça-feira chegando ao fim. A gente já escutou sobre o que pode acontecer com a Argentina trazendo o exército americano para o seu quintal. Hora da despedida, Melina.
É isso, pessoal. Se você curte o nosso conteúdo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, @mundioca.podcast no Instagram, e a gente está nas principais plataformas digitais.
Segue
Beijos.
A gente lá. Beijo!
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.